A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. E eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos conversar com o advogado André Luiz Bonar Cordeiro, que é especialista em direito empresarial. E nós vamos falar sobre acordo de leniência e programa de compliance, a necessária coexistência. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor André Luiz.
Boa tarde, Patrícia.
Bom, para começar a nossa entrevista, o doutor pode nos explicar o que se entende por acordo de leniência?
O acordo de leniência, ele é a versão, basicamente, da delação premiada, porém, trazido para a esfera civil. Enquanto a delação premiada, ela é voltada a mitigar, a reduzir algumas penalidades no âmbito criminal, o acordo de leniência serve para que as empresas envolvidas em atos, em condutas, porventura consideradas lesivas ao patrimônio público, elas possam fazer uma composição e, consequentemente, a redução das penalidades, especialmente as multas que são a elas aplicadas por conta dessas condutas, porém trazidas especificamente para a esfera civil.
Este acordo pode garantir uma suavização da punibilidade ao infrator que tenha participado de uma atividade ilícita, doutor?
Sim, esse acordo, o benefício dele que traz à empresa é a redução das sanções, das muitas multas que existem na legislação anticorrupção, mas naturalmente que essa redução das penalidades ela vem atrelada também a reparação dos danos, ou seja, não para se efetivar um acordo de leniência, além da reparação dos prejuízos concretos que a empresa tenha causado aos cofres públicos, ela terá aí a redução das multas especificamente. Mas quanto aos danos, os danos terão que ser reparados na integralidade.
Nós temos casos que o senhor pode citar?
Sim, existem esses. No geral, a maioria desses casos recentes de delação premiada, eles envolveram a coexistência, no caso, de um acordo de leniência por parte das empresas. Essas grandes empreiteiras já foram envolvidas em acordos de leniência e muitos dos casos que ainda estão com os processos criminais em andamento atualmente, eles em paralelo têm a negociação de acordo de leniência. Esses acordos naturalmente não vêm a público antes de serem celebrados, porque eles são necessariamente envolvidos em sigilo por conta das informações que são neles retratadas.
Doutor André, qual a principal diferença entre o acordo de leniência e a delação premiada?
Basicamente, a diferença é a esfera em que ele é celebrado. Enquanto a delação premiada visa o oferecimento, a apresentação de informações em relação a outros envolvidos, porventura, nos ilícitos, porém, para a esfera criminal, voltada à redução de penalidades criminais, o acordo de leniência tem o mesmo objetivo, mas voltado exclusivamente à redução das penalidades na instância civil, que são as multas.
Quais são as definições para o acordo de leniência?
As definições de acordo de leniência? O acordo de leniência, basicamente, ele tem como um pano de fundo uma valoração da probidade, da lisura na gestão dos contratos entre as empresas privadas e o ente público. Ele tem como objetivo, como eu comentei, a reparação do dano na esfera civil, mas, sobretudo, a correção da forma de administração adotada por essas empresas privadas. Ele também está previsto na legislação anticorrupção, tá? Lei 12.846 de 2013, e basicamente os seus requisitos são a empresa ser a primeira empresa a manifestar o interesse em colaborar para esclarecer determinado ilícito, tá? Ela vai ter que admitir a sua participação e trazer informações importantes sobre outros partícipes dessa conduta ilícita, e o outro requisito é a empresa paralisar as condutas que, porventura, estão sendo apontadas como ilícitas a partir da data da celebração do acordo. Esses são os dois requisitos para que a empresa possa celebrar um acordo de leniência para ter como objetivo final a redução das penalidades.
Qual é o órgão responsável por celebrar os acordos de leniência?
Isso, na verdade, é uma das questões mais complexas do acordo de leniência, porque normalmente essas situações elas envolvem esferas federais, estaduais e às vezes até municipais, dependendo da extensão do ilícito. Vamos trabalhar com um ilícito mais complexo, porventura, que seja feito, seja, que tenha ocorrido na esfera federal. Esse acordo de leniência ele envolveria o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, eventualmente o Tribunal de Contas e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Portanto, para a celebração de um acordo de leniência é necessário que esses diversos órgãos, naturalmente que o órgão principal a conduzir essa negociação é o Ministério Público Federal, né? Existe uma esfera específica dentro do Ministério Público Federal, que é a 5ª CCR, que é exatamente a equipe autorizada à negociação dos acordos de leniência. Com base nesse acordo inicial, eventualmente traçado com o Ministério Público Federal, passa-se a submeter a todos os demais órgãos envolvidos o acordo para que eles possam aderir, concordar com os termos do acordo e o acordo por fim ser assinado. Essa é a principal razão da obrigatoriedade do sigilo no acordo, porque a empresa comparece perante o Ministério Público Federal, apresenta diversas informações, reconhece determinados ilícitos e o acordo depende também de terceiros. Ou seja, o sigilo é necessário justamente para incentivar essas empresas a virem a manifestar o seu conhecimento sobre o ilícito e assumir a sua participação, sem ter o receio de que, caso o acordo não seja aceito pelos demais órgãos, ela possa ser penalizada por aquilo. Então, a diversidade de órgãos envolvidos é que torna o acordo de leniência um procedimento demorado e complexo, que envolve muitas negociações, mais diversos entes aí da federação.
Podemos dizer que há diversos tipos de acordos de leniência, pensando aí nas partes envolvidas, de acordo com as partes envolvidas?
Na verdade, o acordo de leniência é um tipo só. Ele vai se alterar conforme a matéria que seja envolvida e conforme a entidade da federação, seja a União, seja Estado, seja município, ele vai ter alteração nos órgãos em que ele vai ter que ser negociado. Mas o tipo do acordo de leniência é um só.
Nós estamos conversando hoje aqui na edição do programa Justiça para Todos com o advogado especialista em Direito Empresarial, André Luiz Bonar Cordeiro, e estamos falando sobre acordos de leniência e programas de compliance. Gostaria que o senhor explicasse para nós, explanasse para nós, os benefícios do acordo de leniência.
Os benefícios do acordo de leniência basicamente são que a legislação prevê, conforme determinados graus ali de conduta, ela prevê inúmeras sanções, especialmente sanções pecuniárias. No caso, são diversas as multas que são aplicadas, que envolve alguns critérios para os cálculos. O benefício principal é a redução dessas multas e a liberação da empresa para que ela não seja impedida de participar de novas contratações futuras com o poder público, caso ela seja atuante nessa esfera, para que ela possa continuar exercendo normalmente a sua atividade. Naturalmente que esse exercício futuro da atividade da empresa, após ela celebrar um acordo de leniência, ele vem vinculado a algumas condições. A principal delas é que nos acordos de leniência, os órgãos que estão firmando o acordo exigem das empresas que ela passe a adotar, ou ela tenha já em adoção, ou passe a colocar em prática um programa de compliance, que é exatamente uma espécie de uma cartilha, um mecanismo interno da empresa de autocontrole, e onde ela prevê regras para adoção de algumas práticas, algumas condutas, digamos assim, sociais da empresa, ligadas especificamente a uma boa gestão e a atender, no caso, a legalidade, especialmente de modo a evitar que a atividade futura da empresa possa novamente servir para fins ilícitos, como já ocorreu, porventura, antes da celebração do acordo de leniência.
Este acordo de leniência é fundamental, doutor, nas investigações de crimes de ordem econômica.
Fundamental. O acordo de leniência, ele é um mecanismo que a principal função dele é fornecer informações de ilícitos passados, que a empresa assuma a participação e conheça eventuais outros partícipes e possa dar à autoridade que está fazendo a investigação os elementos necessários para que as punições, se aplicáveis, sejam adotadas.
Bom, muito se tem falado em compliance, e o senhor falou agora há pouco, né, em programa de compliance. Gostaria que o senhor explanasse melhor para os nossos ouvintes o que é o compliance.
Basicamente, os programas de compliance, eles servem para alinhar o real comprometimento de uma empresa que está celebrando um acordo de leniência com a legalidade. O programa de compliance é uma cartilha que vai ser posta em prática, são regras internas da empresa que vão valer desde a mais alta hierarquia da empresa até o funcionário inicial da carreira. Por esse programa de compliance, serão estabelecidos padrões de condutas, códigos de ética, políticas de integridade que devem ser respeitadas em todas as atividades da empresa, de modo a evitar fraudes e ilícitos futuros, tal como porventura já tenha ocorrido nas empresas que celebram os acordos de leniência. Basicamente, o programa de compliance é um controle que o Estado está transferindo dele, Estado, para dentro da pessoa jurídica, para que ela própria tenha mecanismos de autocontrole para evitar o cometimento de práticas ilícitas e irregulares e que possam ter efeitos para fora da empresa, seja com outras empresas, seja com o poder público nos relacionamentos que a empresa mantém.
O senhor acredita que hoje é muito importante um programa de compliance, avaliando aí a necessária coexistência junto ao acordo de leniência, é importante para um negócio?
Com relação ao acordo de leniência, as empresas que pretendem celebrar o acordo de leniência, o programa de compliance é condição. Sem ele, não existirá um acordo de leniência. Mas a importância do programa de compliance, hoje em dia, se estende muito mais do que a situação em que esteja envolvida uma empresa, porventura, que queira celebrar um acordo de leniência. Mesmo empresas regulares, empresas que não têm qualquer infração contra elas apontadas, hoje em dia, elas devem ter um programa de compliance. Porque o programa de compliance é algo salutar, inclusive para a atividade da empresa e para o controle da empresa. Ele, sendo bem implementado dentro da empresa, ele transfere aos próprios funcionários e colaboradores uma sensação de que se uns não fiscalizarem os outros, todos eles serão prejudicados. Ou seja, com o programa de compliance, a tendência é uma redução dos riscos empresariais, no caso, decorrentes de condutas porventura ilícitas que sejam praticadas por um ou outro funcionário integrante daquela empresa. Basicamente o compliance ele é um programa saudável, digamos assim, para o funcionamento da empresa, para que tenha esse mecanismo de controle interno.
E já há uma visão nesse sentido dos nossos empresários, doutor?
Veja, não há essa visão. No geral, o que nós vemos é que empresas relacionadas ou que atuem com atividades com o poder público estão começando a se dar conta da relevância do programa de compliance, porque o programa de compliance, se existente, mesmo que um ilícito seja constatado na atividade da empresa, ele pode servir como uma atenuante da penalidade. Para mostrar o seguinte, que a empresa adotou as práticas preventivas necessárias, mas mesmo assim o ilícito acabou ocorrendo, mas pelo menos ele é um atenuante da pena. Só que essa mentalidade, o que nós vemos é que ela está sendo restrita a empresas que atuam com o poder público. No geral, as empresas que atuam com relacionamentos mais entre particulares, relações privadas, elas, infelizmente, ainda não têm essa mentalidade, mas deveriam começar a atentar para a importância de ter um programa de compliance como um mecanismo de autocontrole e de autofiscalização dentro da empresa.
Uhum. Como este programa pode ser adotado pelo empresário mesmo, aquele empresário, né, que não trabalhe com atividades públicas?
Basicamente, os empresários têm que se socorrer a profissionais especializados que atuem nesse segmento e que possam analisar toda a atividade da empresa, ver quais são as repercussões dos diversos atos que são praticados dentro da empresa, para que a partir dessa análise possam criar uma cartilha de regras, uma série de regras que devem ser seguidas desde o funcionário inicial da empresa até o funcionário da mais alta hierarquia,
uhum.
especialmente com relação a uma autofiscalização e inclusive uma denúncia interna de eventuais irregularidades que porventura qualquer funcionário possa estar visualizando dentro da empresa. Às vezes são irregularidades simples que podem influenciar desde por exemplo, evitar um acidente de trabalho, mas às vezes são irregularidades complexas que podem gerar penalidades significativas para a empresa num processo civil e num processo criminal.
Uhum. Como é a adoção de programas de compliance, doutor, em outras partes do mundo, né? Em outras empresas, na comunidade europeia, nos Estados Unidos?
O programa de compliance fora do Brasil, especialmente Europa e Estados Unidos, é algo bastante evoluído. A legislação brasileira é uma legislação que surgiu muito depois do que as leis internacionais, onde essa prática já é uma prática bastante difundida e uma prática adotada, rotineira. Faz parte da empresa ter um código de ética, vamos chamar assim, que pode se confundir até um pouco com o programa de compliance, para regulamentar as suas atividades internas, as condutas internas dos seus funcionários. Lá fora, isso é uma medida padrão e que aqui no Brasil acabou surgindo, embora não seja uma novidade tão recente, mas acabou sendo fomentado mais, especialmente em função da Lava Jato e dessa legislação anticorrupção mais recente, que começou a abrir os olhos do empresariado para a necessidade de se ter esse controle interno.
Uhum, mas ainda é uma prática muito nova por aqui.
Por aqui é uma prática muito nova, está sendo implementada, como eu falei, em muitas empresas que atuam atuação com o poder público, mas as empresas eminentemente de atuação privada, elas estão deixando de lado ainda e não estão atentando para a relevância de ter um programa de compliance, especialmente para, como eu disse, redução, servir como um atenuante de penalidades por eventuais ilícitos futuros que possam ser constatados. Até porque esses ilícitos, eles podem surgir em qualquer tipo de empresa. Então, não é o fato de uma empresa ter relação especificamente entre particulares, relações privadas, e não se envolver com o poder público, não é esse fato que faz com que essa empresa esteja isenta de irregularidades ou sujeita a menos riscos de punições do que uma empresa que atue com contratações com o poder público.
Uhum. Quando há um programa de compliance na empresa, doutor, como o profissional da área deve atuar?
Profissional, você fala da área...
Dentro da empresa...
Os funcionários?
Exatamente.
Basicamente, o programa, como eu disse, vai criar algumas regras que elas devem necessariamente ser seguidas. Às vezes são procedimentos, desde procedimentos de documentação de atos, de documentação de comunicações, de checagem de informações de fornecedores, sabe, da idoneidade de fornecedores. Muitas empresas que já implantaram programas de compliance, por exemplo, elas não exercem qualquer tipo de vinculação, qualquer tipo de atividade com fornecedores externos que não tenham um cadastro absolutamente regular. Se é uma irregularidade mínima que seja, é suficiente para que a empresa rejeite esse fornecedor, por melhor que ele seja, porque ela sabe que para que ela tenha uma atividade considerada íntegra hoje em dia, ela não pode ter um envolvimento com outras empresas que porventura possam não ter a mesma integridade. Então os programas, eles vão envolver atos do dia a dia, atos de fiscalização, atos de organização das atividades da empresa, dos contratos, dos relacionamentos, em termos práticos, para evitar que a empresa seja contaminada, porventura, por irregularidades, seja de seus funcionários, nas suas condutas, seja de terceiros com quem ela contrata.
Uhum. Bom, nós estamos conversando com o advogado André Luiz Bonacordeiro, especialista em direito empresarial. Estamos falando hoje aqui sobre acordo de leniência e programas de compliance. Eu vou fazer um rápido intervalo e já volto.
Curitiba recebe mais uma edição da Festa Forró Temperado. Uma noite que reúne muita música, dança e o lançamento inédito do CD Me Acorda Pra Sonhar, da cantora sergipana Thaís Nogueira, forrozeira de berço e de família. Thaís é filha de um dos maiores representantes da música do Sergipe, o sanfoneiro e cantor Erivaldo de Carira.
Minha canoa pelo rio navega, e no horizonte tem um mar de estrelas. Abraço o vento e ergo a minha vela. Saudades, não consigo mais contê-las.
A oitava edição do Forró Temperado acontece no dia 12 de julho, a partir das 10 da noite, no espaço Concept Hall, que fica na rua Doutor Reinaldo Machado, 1097.
De Bodocó a Bagdá, de Arco Verde a Amsterdã, de Petrolina a Palestina, todo mundo quer dançar baião, de Cabrobó ao Canadá.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, o Hora Marcada, o Encontro das 10 comigo, Andréu de Souza. Música, informação, as feirinhas, trânsito, previsão do tempo e entrevistas. Aqui na Paraná Educativa, AM 630.
A Paraná Educativa, AM 630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
E nós voltamos com o programa Justiça para Todos. Eu converso agora com o advogado doutor em Direito Empresarial André Luiz Bonacordeiro. Hoje falamos sobre acordo de leniência e programas de compliance. Doutor André, voltando ao acordo de leniência, eu gostaria de saber o seguinte. É comum o empresário que está envolvido em um ilícito, né, ele celebrar junto ao acordo de leniência a delação premiada?
Na verdade, na prática, o que vem acontecendo é exatamente o oposto. Infelizmente, as empresas não dão a necessária relevância para o acordo de leniência no momento inicial, mas sim se preocupam apenas com a delação premiada, porque a principal importância que se dá pelos empresários é do seu direito de liberdade. Então, eles acabam que vão para a negociação de uma delação premiada e, por vezes, se esquecem que vão estar sujeitos, no caso, as suas empresas vão estar sujeitas a penalidades bastante grandes na esfera civil, que poderiam ser evitadas caso houvesse uma celebração em conjunto de um acordo de leniência. A necessidade de coexistência de delação premiada na esfera criminal e acordo de leniência na esfera civil, ela tem justamente esse objetivo de solucionar o problema como um todo em ambas as instâncias. Ao se deixar de lado de fazer em conjunto essas duas negociações, as empresas acabam que ficam sujeitas na esfera civil a ações que vêm surgindo muitos, às vezes, alguns dois, três anos depois do problema na esfera criminal. O Ministério Público passa a adotar, a ajuizar as ações cíveis com pretensões, por vezes, de valores bastante altos de reparação de danos em face dessas empresas envolvidas nos ilícitos tipificados pela lei anticorrupção, e ações essas que têm a mesma voracidade das medidas criminais e que poderiam ser evitadas através de um acordo de leniência celebrado junto com a apresentação da delação premiada no âmbito criminal.
Bom, doutor, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Na verdade, a minha conclusão final é de tudo isso que nós pudemos conversar, que esses elementos todos, esses fatos todos que foram expostos e debatidos aqui, eles demonstram a importância especialmente preventiva do programa de compliance em conjunto com o acordo de leniência. Importância essa que se acentua ainda mais quando o ilícito já ocorreu e será objeto de uma transação, de um acordo de leniência, que, como eu disse, vai exigir a implantação de um programa de integridade ou um programa de compliance como condição de validação do acordo. Eu acho que essa medida, ela é bastante simples, a existência de um programa de compliance dentro das empresas, ela é salutar para o dia a dia e pode gerar benefícios bastante grandes em relação a investigações de ilícitos que a empresa seja acusada e especialmente em redução de penalidades que porventura ela possa estar sujeita. Eu acho que esse é o principal alerta que os empresários deveriam receber nesse momento, sejam eles atuantes em qualquer esfera e qualquer tipo de atividade, para que um instrumento bastante simples, que é o programa de compliance, possa lhe ser bastante útil num caso de um problema futuro.
Muito obrigada pela sua entrevista nesta tarde, doutor.
Não tem de que, eu agradeço e fico à disposição aí de vocês para o que puder esclarecer em relação ao tema.
Tá certo, até a próxima então. Nós conversamos com o doutor André Luiz Bonar Cordeiro, advogado, especialista em direito empresarial, e falamos aqui para você hoje no programa sobre acordo de leniência e programas de compliance. O programa Justiça para Todos fica por aqui e eu volto amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.